Oba, seja bem-vindo. Esse daqui é o podcast Mão na Orelha, o podcast onde você vem com uma pergunta muito absurda e te responde com uma resposta mais esdrúxula ainda. Eu sou Elton Félix e estou aqui com a presença magnânima de Dudu Magalhães.
Isso sou eu.
Tenho também o maravilhindo Gil.
E o bom filho a casa torna, Elton tá de volta.
Quem diria, hein? De tanto largar as responsabilidades, eu arranjei um tempo. E comigo também aqui na presença podcastal, o menino Gordelícia, ex-Gordelícia, atual Fino Delícia, Wanderson Padilha.
Olha, eu continuo sendo Gordelícia, só pra avisar aqui, tá no meu RG, Wanderson
O
Padilha
importante é ser
Gordelícia.
delícia.
É.
O importante é você ser uma delícia que você sempre é.
Ah, muito obrigado.
Vamos lá, vamos organizar essa zorra aí. Faz muito tempo que eu não participo, eu não lembro muito bem como é que é. Refresque a memória aí, Dudu, explica como é que funciona o podcast para o ouvinte que chegou hoje.
Então, é bem simples, na verdade. Cada um chega com uma pergunta e a gente resolve todos os problemas do universo. É isso que a gente faz.
Pronto. Agora sim, agora o ouvinte está com expectativas que nunca serão atendidas.
Sim, olha só, Mono Orelha, só lembrando que o Mono Orelha, o subtítulo é Mono Orelha, um podcast que tenta.
É um bom título, tem
Tá
que
na
colocar.
RG dele também.
É isso aí. O CNPJ é esse, né? Tá lá,
Um
o nome do podcast
razão
é
fantasia,
Mão na Orelha,
razão fantasia
Fantasia.
é o podcast que tenta. Aqui, ó, situação
Então,
cadastral aí, tá vendo? Ó, menos 100. Pronto.
deixa eu só fazer uma pergunta aí, se vocês. Depois vocês cortam aí, se não couber. Vai falar as redes, do programa e tal,
Sim,
subir,
pô,
pá.
coloquei umas redes aqui agora para os gatos não saírem de casa, é muito boa as redes, inclusive.
Ai, é bom. Ai, é bom demais.
Faz tanto tempo que eu não gravo, tinha esquecido como é que era.
Como que era o Band?
Como que era o Bernie?
É isso que a gente tem aqui. Eu
Nesse
sou o
momento.
preço que a gente paga.
Caralho, nesse momento o ouvinte
Então,
que
vai
me
lá.
ouviu acha que eu tenho uma camiseta florida e faço piadas do tipo pavê.
Mas como é podcast, você faz piada pra ouvir.
É.
Esse
Caralho.
merece. Vocês merecem.
Vai tomar no cu também. Vamos. Gil, fale as redes do podcast Mão na Orelha.
Pois é, para você acompanhar o que a gente anda fazendo, falando por aí, quando sair episódio e alguma referenciazinha também que a gente costuma colocar ali no Instagram. O Instagram é Mão na Orelha Podcast, tudo junto, claro. E Twitter, Mão na Orelha. E tem o Linktree também, que tem lá em cima, você consegue entrar no Linktree, vai ter tudo lá. Onde você pode ouvir, as redes sociais que a gente tá. Só seguir lá no Mão na Orelha Podcast no Instagram e Mão na Orelha no Twitter.
Boa. Então vamos para a primeira rodada. Alguém quer falar alguma coisa antes?
Bora.
Primeira pessoa que eu quero trazer, que é uma pessoa que a gente sempre deixa por último, pelo menos nos podcasts que eu ouvi, não sei se teve alguns que não foram pro ar. Vamos lá, Wanderson Padilha, traga a sua pergunta.
Eita, vou começar com a minha pergunta. Bom, eu tenho duas já para tomando o active é penal, já que cagando regra aqui. A primeira pergunta é a seguinte: tá tendo um período de carnaval agora, né? E eu queria que vocês montassem qual seria o nome da escola de samba que seria adequado para esse carnaval de agora.
Tem nome de escola de samba que sairia agora?
Isso, que seria adequado. Um nome maluco de escola de samba para vocês, período de carnaval sem carnaval, né? O meu é Unidos do Cancelamento.
Bom nome, é um bom
Qual
nome.
é o nome daquele meme do caixão? Porque é isso, né? Se sair um.
É Coffin Dance
Sabe?
o nome. Acho que é isso.
Unidos. Então, é engraçado que.
Unidos do Fique Separados, é isso o nome.
Unidos do Fique Separado. Que nome. Ai, ai. Excelente, gostei.
E o bom é que tem que sempre ter um unidos, né? Unidos de alguma coisa, né? Nesse caso, pra ficar separado. Ah, difícil.
Sei lá, eu não vou muito nesse negócio de unidos, não, assim. Eu sou mais do
Desunidos.
Mangueira, camisa verde e branca e tal. Eu tô aqui com a ideia de, sei lá, jabuticabeira, um bagulho assim.
Mas
Acadêmicos do Jabuticabeira.
Solta, assim.
Alô, acadêmico do Jabuticabeira! Nota!
Mocidade Jabuticabeira.
Aí, mocidade é bom.
Mocidade Jacarepaguá.
Mocidade do Põe a Máscara aí, caralho.
Acadêmicos do cancelamento. Eu tô imaginando.
Esse nome é bom. Só perde pro Dudu. Dudu ganhou nessa. Se fosse pra votar, meu voto era pro Dudu.
Tá votado. Acadêmico do FIC. Do FIC separado.
Unidos do FIC
não,
separado.
Unidos.
Esse não é excelente.
Unidos do FIC separado. Ótimo.
E qual que ia ser o samba enredo desse ano?
Não me rela, mãe mim.
Só melhora.
Eu acho que nunca fez tanto sentido dizer que domingo ela não vai, Dudu.
Não vai.
Porque na carnaval não vai ter domingo, tá ligado? Teria domingo, carnaval agora não vai ter, então domingo ela não vai.
Dá pra todo mundo comemorar, não vai ter carnaval mesmo, todo mundo em casa.
E o pior é que eu tô de folga hoje e amanhã. Era dois dias que eu tava na rua fazendo uma ruaça danada que ia ficar olhando os outros.
Cheio de purpurina do pé à cabeça.
Aí esse ano eu ia pôr peruca, vestido. Não, é.
Não tem
é provavelmente. Lantejola e como é que chama? Purpurina biológica lá. Como é que é? Aquela biodegradável.
Caralho.
Eu não ia pôr peruca e saia, porque eu não vou me vestir igual eu me visto terça-feira pra ir, né? No carnaval.
Aí você ia colocar terno e gravata, né? Pra ir pra rua, pra ser diferenciado.
Eu ia pôr uma barba. Eu ia pôr uma barba e terno e gravata.
Fantasias diferentes que você usaria num carnaval que não existe.
Fantasia que não existe?
Não, fantasias diferentes que você usaria num carnaval que não existe.
Ah,
esse carnaval. É isso que eu não.
Deixa eu ver. Eu.
Eu já pensei uma vez em fantasiado no carnaval, e como tem um pânceps aqui avantajado, eu já pensei em ir de espartano e com o tanquinho desenhado na barriga.
Igual do filme 300.
Não, espartalhões.
Espartalhões, é.
Mas já... 300 também é pintado, viu?
Não, eu me recuso. Pra mim, são todos rasgados, real.
Vai ver minha cabeça, porra.
Eu usaria a fantasia do Dolinho. Aí seria um sonho pessoal.
Eu iria de Cebolinha 3D, aquele que fica sambando e dá um chute no rosto assim da Mônica, ela sai rodando. É isso aí que eu ia.
Ó, eu quero.
Então eu ia de Sonic 3D.
Sonic.
Calma aí, você um do lado do outro. E eu sambando falando: chola mais.
Não, o Elton. O Elton. Você tem que estar cantando. É na sola da bota, é na palma da bota.
Ah, eu ia de triangulito logo.
Aí não ia ficar perto do Elton, não.
Eu ia cantar todas as músicas e ficar fazendo a mesma coreografia o tempo inteiro. Minhas coisas, fui embora. Não queria mais minhas coisas. Eu nunca quis presenciar minhas coisas.
Ô, Gil, eu já fiz involuntariamente. Já fiz involuntariamente o cosplay do Barriguinha Mole. Né?
Pode crer. Eu me vesti com um lençol, né? Podia se vestir com um lençol ali. Só os dizeres, né? Do É um leite? Barriguinha mole é um leite?
É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor.
É um leite. Tipo
saco
C,
de assim, leite.
Saco de leite tipo C, assim, tá ligado?
Tipo Jota, assim.
É feito com soda cáustica.
Ah, então normal. Tá na Anvisa. Tá.
Olha só, todo mundo respondeu? Todo mundo respondeu aí a Unidos do
Fique Separado.
Fique Separado. Todo mundo respondeu as suas fantasias. E quem vai fazer a próxima pergunta vai ser o Duduzito.
É bom. Antes de eu pensar na pergunta que eu vou fazer, eu tinha pensado em outra. Se cabe mais uma, até fácil. O que eu ia perguntar antes. O quão baixo vocês já chegaram no nível, assim, de preguiça. Não sei se é preguiça ou de simplesmente da falência total do ser humano. Sabe quando...
Você não quer nem tentar mais.
Exato. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui meu. Um dia eu acordei, eu tava de noite, assim, tinha passado da meia-noite. Aí eu bebi água, não tem copo.
Uhum.
Aí eu bebi água numa tigela de cereal.
Nossa,
parabéns. No dia seguinte, eu falei assim, ontem eu fui lá embaixo, né? Só que a louça não foi lavada, então na noite seguinte, eu falei assim, nossa, tô com sede. Aí eu bebi água numa panela.
Puta, foi... já bebi água em panela, quando você falou.
Nossa.
Eu bebi água em panela também.
Essa semana eu vi a história de uma pessoa que ela comeu, né? Fez uma pratada lá, tal, comeu. E depois, na hora de beber, ela pegou a panela que já estava lá na pia lá, sem comida, assim, né? Já tava só o subejo, assim, só o resto, assim. Ela pegou a panela suja, encheu de água e bebeu, assim, meu. Nossa,
truta. Então ela bebeu a limonada, né?
Embrulhou na hora o estrombo, assim, meu. Olha, Deus. Olha,
eu vou trazer uma situação bem desconfortável aqui. Quando eu morava na casa do meu pai, eu morava na parte de baixo, né? Que é naquele porão lá. E teve uma época que tinha banheiro, mas teve uma época que teve que alugar o banheiro pro vizinho do lado, então a gente tinha que subir as escadas pra poder... Alugar o banheiro pro vizinho. É porque... Não, olha só, deixa eu explicar. A disposição da casa do meu pai, a parte de baixo são 4 cômodos. E aí teve uma época que ele alugava 3 cômodos, né? E aí o quarto cômodo, ele tinha uma escada que dava pro resto da casa do meu pai. Ou seja, a casa do meu pai na parte de cima são 4 cômodos mais 1. E o inquilino alugava 3 cômodos. Deu pra entender?
Deu pra entender porque eu já fui lá, então pro ouvinte eu não sei.
Então, o quarto cômodo da casa de baixo virou um anexo da de cima. E aí fechou-se, né, o acesso do vizinho pra esse cômodo.
Quando não tinha alugado, a gente podia usar o banheiro, não era fechado. Então o banheiro era muito próximo do quarto e tal. Depois, dava muita preguiça subir a escada, atravessar a sala... E no banheiro, vocês já começam a imaginar o nível de coisa. E eu sempre trazia... Estou procurando
a garrafa pet.
Não, pior que não.
Nossa.
Meu pai tinha uma garrafa...
Eles davam uma panela de pressão embaixo da cama.
Meu pai tinha uma garrafa de vidro mesmo, pra tomar água. E nessa época, foi um dia que o meu irmão, né, o Dusto, no caso, antes de morar comigo, ele não tava lá. Eu tava com preguiça de ir no banheiro lá em cima. Eu peguei a garrafa de vidro, né? E já, o ouvinte já deve imaginar. O problema é no dia seguinte, como eu tava com muito sono...
E com preguiça, lógico.
E com preguiça, né? Já consegue imaginar a situação, né? Eu tentei limpar tudo, lavar tudo, mas tinha... Meu quarto tinha tapete, né? E...
O Wanderson acordou de manhã e falou assim: é bom eu dar um jeito naquela garrafa lá, né? Aí o Wanderson foi lá na garrafa, tinha 2 dedinhos de mijo lá. Ué, cadê o resto do mijo?
Não, o pior é eu levantando, acordando na cama e colocando o primeiro pé no chão, né? E sentindo o molhado do tapete.
Beleza.
Cara, e eu não tinha. Eu não tinha me tocado. Não tinha gato nessa época, Ju. E aí, podia ter culpado um gato inexistente, né? Mas ele... E aí foi um... Né? A Ana queria descer, falou, não, fica em cima, deixa que eu arrumo o quarto aqui, o Dustin tá aqui e tal. Ah, tá um cheiro estranho aí, não foi uma coisa meio desconfortável, assim.
Mas como caiu essa garrafa, pelo amor de Deus?
Não, a garrafa não caiu. Errado, né? Eu devo ter errado. Ele mijou errado. Eu mijei errado, e quando eu tô com muito sono...
Mijei errado.
Caraca, a imagem na minha cabeça ainda não tá totalmente estragada, agora tá.
Agora tá.
Errado.
E a minha esposa já fala que eu sou meio sonâmbulo, assim. Minha esposa fala que eu sou meio sonâmbulo. E aí que... E eu não percebi, tá ligado?
Deixa eu estender aqui pro Gil e pro resto dos participantes. Vocês nunca mijaram errado? Ou, tipo, tiveram... O raro, mas existente fluxo bifurcado?
Nossa. Sim, claro. Infelizmente.
Eu já mijei de tirar a calça, tirar assim meio errado também. Acho que eu tava bêbado, provavelmente.
Olha, quando você está bêbado, coisas incríveis acontecem. Né? Coisas assustadoras.
Porque eu tirei a calça, eu achei que eu tirei a calça, tipo, tirei legal, assim, né? Pra né, não atrapalhar o fluxo. Mas tava meio que uma aba da calça, sabe quando você abre a calça jeans, tem as duas abas ali, só que pra mim tava mais aberto, assim, não tava tão aberto assim, quanto eu pensei que tá. E aí eu mirei nela e foi, sem saber no estrago que ia dar, né? E acho que eu tava numa festa de final de ano, assim, da empresa, aí eu tive que ir embora.
Eu
tava mijado.
Outro jeito de mijar errado. Um outro jeito de mijar errado também é você tá mijando e você, de repente, você espirra. Aí você mija errado.
Não, e pior é quando acontece isso e você tá, tipo, fora de casa, tá ligado? Aí você tá com uma calça mais clara, né? E aí.
É só calça escura.
Você paga
não,
de.
Não.
É o mijão do rolê, tá ligado?
Eu quero saber o quão baixo o Eldo já foi.
Não, peraí. Só deixa eu concluir uma coisa. Quando você tá na rua e aí acontece isso, é bom você pegar uma água e jogar bastante assim na calça. Que aí você fala, a torneira do banheiro tava quebrada, entendeu?
Você vai, aquela torneira que você abre assim, sai.
É, né?
Jorra, assim, tudo abrir um pouquinho já. Dá uma desculpa, né? Inventa a história. É engraçado que nessa história que a gente começa a inventar na cabeça, assim, pra, né, dar justificativa de alguma coisa, assim, que geralmente a gente fez de errado, fez cagada, ninguém nunca perguntou. Sim, ninguém nunca pergunta. Você tá tão preocupado em responder, mas ninguém geralmente pergunta. Tipo, nossa, o que foi aí na calça, assim?
É, não, a pessoa já chega falando, mano, eu tava com a torneira aqui e tal. Aham, sei. Olha só, o ouvinte novo que chega pra ouvir nosso podcast e aí já começa essas coisas meio agressivas, né? E nunca assim me ouviu.
A gente não
dia,
se ofende,
né?
Não briga.
Teve até um cara que falou assim: três pessoas já falaram isso. Eu gravar aqui, mas eu posso falar palavrão, porque eu nunca ouço no podcast de vocês, vocês falando palavrão, não sei o que e tal.
É, só que a gente é educadinho, poxa. É.
Eu acho que o mais bocado aqui, por incrível que pareça, fui eu, que eu já falei acho que umas três vezes nos programas. Em cada um eu falo um palavrão. Eu já chamei o Van de hoje de filha da puta, assim, de relance, assim.
Não, mas aí
eu
é comum, né?
Palavrão por episódio. Ele já gastou o palavrão dele.
É, não posso mais xingar ninguém aqui de cuzão. Então, o curiosidade do Dudu, assim, queria saber, né? O mais baixo que eu já cheguei foi o básico, né? Que tá todo mundo escondendo. Mas usar cuecas do avesso já aconteceu. Todo mundo, eu tenho certeza.
Isso aí com certeza.
Mas o que acontece? É quando eu morava sozinho, não tinha tempo, correria, só trabalhava, a empresa consumia muito. Não é muito diferente de agora. Assim, numa semana eu usei todas as cuecas, né? Que eu tinha. Na outra semana eu usei todas elas de novo. Avesso.
Não, aí não. Aí não.
Já fiz.
É, quando eu vejo que, né, minha moral já está rastejando, é quando acontece, né? Cueca tudo acabou. E aí tá aquela sunga me olhando na gaveta.
Eu não tenho mais sunga, mas eu já recorri. Então, eu já recorri. Eu tenho um short de ciclismo, ele vira cueca quando chega a hora. Eu tenho um short marcoso que vira cueca. Eu tenho calça leg que vira cueca, vira tipo uma cirola.
Eu tenho uma camiseta que vira cueca.
Vira cueca.
Eu tenho uma cueca que vira camiseta.
Ah, tem aquela sacola do mercado que eu uso. Não tô
usando. ô, mano, não fala isso. Esses dias eu fui na Sala São Paulo, que fica ali na Luz. E aí é muito gritante ali a diferença ali do... O choque de cultura ali, né? E literalmente tinha uma mulher que tava vestindo uma sacola. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, assim, cara. A gente ficou esperando...
O choque de cultura não, né? O choque social, né?
O choque social ali. Porra, foi o pessoal tomando banho no meio da rua, assim. Tipo, você vai num bagulho... É de uma coisa, tipo assim... Pô, o pessoal vai lá curtir lá as apresentações na Sala São Paulo... Tudo muito pomposo e o caramba. E aí quando eu fiquei esperando lá o Uber lá com ali, realmente uma visão muito deturpada, assim, do pessoal tomando banho assim na rua com um balde. E o cara falou assim, e hoje tá melhor, hoje tá bom, porque já teve pior aqui.
Como que essa imagem é deturpada? Ela é realidade pura.
Usei a palavra errada.
O que a gente devia dizer nessa hora? Tipo, nossa, coitado de você, mano. Você tá esperando o seu Uber pra ver sua.
Não, é que você falou da sacola, que eu lembrei da mulher usando sacola, entendeu?
Então, a parada é a seguinte, assim, a gente vive num país muito desigual, assim, né? Muitos países são desigual, o Brasil é um dos mais, e tem gente que, como diz a música do Tim Maia, todo mundo acha linda, tem gente que nasce pra sorrir enquanto o outro, não, um nasce pra chorar enquanto o outro nasce pra rir.
Eu tenho certeza que não é assim a música.
Eu te mostro, é assim, exatamente assim.
Um nasce pra sofrer enquanto o outro ri.
É desse jeito.
Aí, ó. O significado não foi perdido.
É porque você não teve a entonação. Aí não entrou na cabeça.
Eu não canto tão parecido quanto o Tim Maia brasileiro.
Pô, o Tim Maia brasileiro. Pô, pô, o Tim Maia da Paulista, já viu? O cara canta muito bem, cara, lembrei agora.
Já vi. A Paulista era aberta.
Jonathan Neves, o cara, pô.
Eu vou te conhecer de nome, parabéns.
Meu amigo!
Meu amigo!
Ô, Van!
Essa nem era a pergunta que eu ia fazer. Essa
rendeu muito, hein?
Pô, peraí, eu não respondi. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu não sei se é preguiça. É preguiça barra vergonha. Porque sabe quando você tá na casa de alguém e você não... Não é que você não quer
incomodar. Cara, isso dá margem pra muita pergunta, hein?
Você faz... Você faz o mínimo ali, sabe? Pra não... E, eu tava na casa do meu avô, fez. Tipo assim, todo mundo já está lá, todo mundo já dormindo, mas já dormindo. E eu gosto de dormir com o travesseiro alto. Sempre dormi com o travesseiro alto, assim, tipo, bem altão mesmo, bem acima, sabe? Só tem que falar, no máximo a altura do ombro ali, né? Da altura do ombro pra cabeça, então você vai machucar o pescoço. Mas pra mim tem que ser muito alto, assim. E me deram um travesseiro que era, tipo, fininho. E eu tava incomodado.
Uma vazia, te deu.
Uma mochibinha, assim, de travesseiro. Eu podia... pode ser uma história de preguiça, porque eu podia ter ido no sofá e pegado almofada, porque se tinha uma almofada grandona, gostava das almofadas. Mas eu não queria... não queria levantar, porque eu tava com preguiça, já tava com sono. Não queria passar lá no meio de todo mundo e tal, a casa cheia, aquele clima de final de ano. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o colchão e dobrei embaixo da minha cabeça.
Putz!
Ele ficou, sabe? O pior é que passou da linha do tipo alto que eu gosto e ficou meio empurrando minha cabeça pra cima. Isso foi o mal, assim, mas eu dobrei o colchão pra não levantar.
Querendo estilingar pra fora o colchão.
É, tipo uma catapulta de cabeça, assim, quase. Eu acho que o que eu consigo lembrar foi isso, assim, mas o que você falou foi bom, porque eu já várias vezes tomei coisas em lugares alternativos. tipo panela mesmo, já tomei coisa em panela, já tomei água em prato. Porque não tinha nenhuma coisa lavada.
Eu já tomei refrigerante em pires fundo.
O copo do liquidificador pra beber água.
Ah, isso aí é de prática.
Pô, uma boa ideia.
Quem consegue descer mais? Beber numa sacola. Beber num.
Pô, mas aí é que tá. Beber uma sacola, lembra do saquinho, né?
Você tem que beber num copo de. Num copo não, num saco de pão, porque ele fica vazando, você tem que tomar rápido. Aí é urgência, faz você tomar logo.
Eu de uso da minha. Munido da minha preguiça de lavar o copo, eu já simplesmente coloquei a cabeça debaixo do filtro e apertei o botão. E aí.
Sem
problema.
Mas aí você tava, além da preguiça, você tava wise boy.
Você tá com pilates em dia também, ali, o yoga em dia. Isso aí não é qualquer um que faz.
Mas você tinha mais alguma pergunta?
Qual que é a sua pergunta mesmo? Que essa você falou, quem era a sua pergunta?
Pode usar essa então no programa.
Guarda pra próxima, que toda vez você chega, nem sabia uma pergunta, aí chega com duas.
Lembrando que a gente não tá gravando o último programa, então você pode guardar e ter pergunta pro resto da vida.
Deixa eu abrir aqui o meu pergaminho, o meu TCC. É pro TCC, viu, gente, isso aqui. Desculpa. Dois cachorros aparecem toda noite às 3 da manhã e conversam diariamente no seu portão. Em questão de 6 meses, esses cachorros angariam 462 cachorros em frente ao seu portão. Depois de tanto tempo presenciando essa cena, você aprendeu a habilidade de entender latidos. O casal de cachorros tiveram um filhote. Esse filhote é o novo Messias. A missão dada a esse filhote é que, aos 5 anos de idade, ele se torne presidente da República do Brasil e ele escolheu você para ser o vice e intérprete dele. O Messias te deu a imortalidade e sua vida agora se resume a torná-lo presidente. Você está predestinado a isso, não há como fugir. E como, é como se fosse os anjos do Eduardo Spohr. O que você faria para tornar o Messias o novo presidente do Brasil? PS, o nome do Messias é Mini Chicken.
Ótimo. A pergunta é o que a gente faria, não faria, né? Porque eu topo, eu aceito. já.
Não precisava ser obrigado.
É, não precisava ser obrigado, mas eu topo, né, de Messias, do Messias que a gente tem por aí pra Messias cachorros. O cachorro é o melhor tipo de gente.
Seria muito melhor.
Inclusive, eu acho que parte do meu plano eu ia começar criando uma cédula nova e colocando o cachorro nela.
Trocando a de 200. Trocando a de 200 e colocando ele.
O dinheiro seria ao alvo, não?
Eu tô, na verdade, só querendo dizer que é o que estão fazendo agora. Qual é a raça do cachorro Messias?
Vocês querem confabular ou vocês querem que eu dê uma raça pra ele?
Na minha cabeça é um Beagle.
Um Beagle?
Na minha cabeça. É o caramelis.
É, o caramelo também é bom. O importante pra mim é que não seja um poodle, senão eu vou virar um herege.
Olha, o vira-lata caramelo, ele tem uma história assim, que dá pra usar pra...
Dá pra usar.
Uma retórica. Não, tem que ser o caramelo. Tem que ser o caramelo, símbolo aí do Brasil.
É mais conhecido do que o hino e a bandeira brasileira. Como que não vai ser ele?
Eu faria.
Ele tem um precedente messiânico, né? Ele tem as características de um messias, assim, já na sua figura.
Sua essência.
Eu iria criar um hino que falasse a forma como ele morreu por nós, ou morrerá por nós. E a música ia chamar Magrelinho.
O hino do Brasil é aquela música.
Eu ia cantar e emocionar e fazer todo mundo rir ao mesmo tempo. E assim que nós louvaríamos o Magrelinho, o nosso Messias.
É isso que o Brasil faz, né? O Brasil pega uma coisa que é uma dor tremenda que a gente vem sofrendo socialmente e transforma em meme.
Pra, né, pra conseguir digerir todas as agruras de ser brasileiro.
E ele ia usar todos os cachorros da ficção pra apoiar ele na campanha ali. Colocar o desenho dos cachorros. Scooby-Doo, Coragem.
Dudu já não ia votar. Se tivesse Scooby-Doo, Dudu não votava.
Diga quem tu andas que eu diria quem tu és. Ô, doguinho caramba, por que você foi se envolver com isso, né? Mas aí ele podia...
Não, só porque ele odeia o desenho, só o
então,
Dudu.
Então,
tá, vamos trocar
Vamos trocar o Scooby-Doo pelo Mr. Pickles.
Não troca não. O Dudu não ia gostar, mas ele já é o vice, ele não ia votar mesmo.
Caraca, mano. O cachorro Messias. O cachorro Messias com o Mr. Pickles, tipo, vice, tá ligado?
Não, é o Dudu, o vice, e o Gil e o Wanderson.
Ah, é, tá certo. Esqueci.
Né? No metade da história que eu conto.
Vocês, inclusive, são intérprete deles. Vocês têm que criar as leis aí, como é que vai ser a campanha.
Você falou intérprete, então... eu pensei que era o tipo o cara que faz leitura, aquela intérprete de mão, tá ligado?
Intérprete de mão?
Não!
Ele é o quê? Ele é um leitor, assim, de mão?
Interpreta as linhas da vida.
Faz 15 minutos que acabou o vocabulário do Vance, que tava se virando, que ele já tem, assim, sabe?
Tá se virando mesmo.
Caralho, é isso mesmo.
Ai, ele é a mão dos outros. Não, ele é intérprete porque ele late, né? Você vai traduzir pro idioma corrente do Brasil, que provavelmente ainda vai ser português.
Aqui em off, o Dudu acertou em cheio, só pra avisar. É mais ou menos assim que eu me viro na minha vida.
Mas você vai ter que traduzir, não em libras, o Wanderson, dando a dica aí, mas...
Se você souber libras, vai ajudar também.
Ajuda também, é uma parcela da população também que precisa desse entendimento.
E ajuda a saber que
libras
é libras.
Libras deveria ser uma linguagem assim, oficial do Brasil, que se ensinasse mesmo, e todo mundo soubesse.
Até os cães.
Sim.
Mas ó, o Dudu já deu parte da solução, que é ter o jingle já pra campanha, porque a parada é fazer ele ser eleito. Ninguém tem garantia de nada. Alguém pode dar uma facada no outro Messias de novo e por tudo perder.
É.
Uhum.
Tem que pensar na campanha, gente.
Então vamos dando ideia aí.
É lógico que eu vou criar redes sociais. Tipo, rede social de bicho é o que mais. É o que mais faz sucesso no mundo.
Tipo, mini chicken sem contexto. Aí é só tipo posts do cachorro mini chicken.
Sim.
Mas aí você não acha que a oposição iria utilizar o nome mini chicken pra agredir? Olha, ele tá comparando o cachorro a um frango.
É, mas aí o maluco já tá errado. Se o maluco agredir um cachorro, aí você ganha inimizade na hora do mundo inteiro.
Mas aí ele pode se juntar com os frangos, entendeu? Ele pode pegar e falar, olha, ele tá usando...
O cara que tá achando que mini chicken é ofensa vai se juntar com os frangos, por quê?
Pra, né, acabar com a carreira do nosso Messias, né?
Mas que interesse os frangos ia ter pra se juntar com um cara que tá...
Dinheiro! Dinheiro!
Mas assim, nesse mundo, não dê essa ideia de que os outros animais começaram a ter algum poder, assim, começaram
tá
a dizendo, falar o nosso idioma.
Você tá querendo diminuir os frangos? Tá querendo diminuir
Abrir mão, porque...
Salvando essa deposição.
Olha só, o cara diminuiu os frangos, assim, só o cachorro tem sabedoria nesse mundo?
Não, não é isso que eu disse, mano. Eu disse que só você... Você só entende o que o cachorro fala.
Ó, o Vange do gabinete do ódio, agora que eu descobri.
Olha só, rapaz.
O que a gente descobre? olha.
Não, presta atenção. Ele assumiu que só o cachorro é inteligente no mundo animal.
Mas, ô Vange, você acabou de criar uma cisão nos animais só como resposta ao mini chicken. Você é um reacionário.
Você tá criando uma polarização, mas... entre frangos e cachorro.
Sabe o que o Vange tá fazendo? Ele tá dizendo que nem aquele povo assim: ah, o partido nazista era o partido dos trabalhadores, olha só. Então o nazismo é de esquerda.
tem que pensar aí. Nisso, gente. Tem que pensar nessa porque a política tá nessa vibe.
Você já tá deixando a gente preparado já pra...
O nome do cachorro é Mini Chicken, mas nada impede de botar um apelido nele, sei lá, Magrelinho.
Aí ele vai estar escondendo as origens.
Mas olha só, o jeito como ele se identifica só diz respeito a ele. Você se identifica como um carburador ou um Mini Chicken, isso é com ele, não é com você não.
Você acha que o Zagalo alguém ficou cobrando ele?
Não, o Vampeta, ficou o Capeta e o Vampiro discutindo se ele podia usar esse nome aí.
Apropriação.
Ah. Eu tô pensando nas maluquices do mundo de hoje, gente. É mais ou menos isso. Nesse nível.
Eu vou ficar com as redes sociais aí para o nosso diretório aí de campanha. Dudu, já tem o jingle.
Eu seria relações públicas.
O Van seria o advogado do diabo, ele ia criar a situação para o gabinete poder criar a resposta ao problema antes do problema chegar, né?
O golpe tipo, tá aí, cai quem quer.
Sim. Aquele grupo de controle lá que o pessoal faz lá, uma série, um filme aí, apresenta um pequeno grupo, pro grupo ficar apontando os erros e aí vai acertando, né, vai melhorando a campanha, olha, sem querer deu a susto.
Tá vendo aí? 2022, Mini Chicken.
Vocês sabiam que tem uma cidade nos Estados Unidos que um cachorro é o prefeito? Que é uma cidade muito pequena, e aí eles falam assim, uma cidade pequena o suficiente não tem por que ter
aqui no prefeito. Brasil também, aqui no Brasil também, São Bernardo.
Meu Deus, agora que eu demorei muito pra entender.
O apelido do time de São Bernardo chama Cachorrão.
Olha aí. O hino lá é Dogão é mal, né, Dudu? Ai, ai. Dogão é mal.
Incrível. Quem que era o Dogão? Alguém consegue lembrar? Não, então. Eu acho que tá insuficiente essa resposta de vocês, mas se quiser pular pra outra, puxa, Gil.
Tá suficiente, pelo amor de Deus.
E é com essas respostas que eu peço, Gil, venha para cá e traga a sua pergunta.
Eu vou com a pergunta, não é tão aberta assim, que agora, né, a gente estamos na moda do podcast, né? De novo o ano do podcast, o pessoal me vem com uma rede social de áudio, que é o tal do...
Clubhouse,
que agora é uma rede social pra você mandar áudio. O pessoal se acha tão inovador, mano, sabe que essa, uma rede social assim já existiu.
Chama a gente. Live.
Exatamente. Telefone também.
Prazer.
Mas não era o celular, era a mensagem de voz, a chamada de voz, aquelas que você nunca ouve, caixa de mensagem.
Era um Twitter de áudio, né? Uma parada assim. Foi o Cazé Peçanha da MTV. Essa parada.
Eu lembrei. Ele fez o bagulho. E eu lembro, faz uns 10 anos já essa parada, né?
Mais de 10 anos. Faz uns 12, 13 anos que eu lembro dessa parada. É, pior que a gente tá meio que numa era que todo mundo odeia áudios, assim, eu acho tão prático áudios. Eu quero saber o que vocês acham de áudios no WhatsApp e se uma rede social de áudios funciona.
Não Sim. funciona, mas o áudio eu acho prático, acho que ajuda. Porque escrever andando não dá muito certo. E também às vezes tá ocupado ou não quer escrever. Ou tem coisa que você. Uma coisa que é muito importante pra mim, que me ajuda muito, é uma coisa que me auxilia a dar o tom do que eu tô dizendo. Porque eu tenho paranoia de acho que a pessoa recebeu mal o que eu falei.
Ô Gil, Sim. principalmente o brasileiro que tem um certo problema com interpretação, né?
Ah, é, né? Não sabe como. Igual o Dudu falou, o tom. Às vezes o tom pode estar totalmente... Você tá falando de um jeito, a pessoa entende de outro, aí tipo, a conversa vai pro outro canto.
Não, mas assim, aí eu te pergunto, e quando você usa uma inflexão totalmente diferente da que você ia utilizar? Por exemplo, uma vez eu tava pedindo informação pro cara mesmo, tava eu e ali, eu e minha esposa, né? Aí o cara falou, você vai por aqui, faz isso certinho e tal. Eu falei, muito obrigado, ajudou muito. O jeito que eu falei...
Caralho.
O jeito que eu falei... A minha intenção era... Muito obrigado, ajudou muito e tal. Mas a minha inflexão foi, tipo, muito irônica, sabe?
A gente nunca tá... A gente nunca tem controle... Mesmo a gente falando, a gente nunca tem controle do que o como a pessoa tá recebendo também, né?
É.
Mas ele também não ajudou aí, né?
Mas acho que o áudio facilita um pouquinho mais do que na escrita, pelo menos.
Eu gosto de áudio. Tem vezes que eu recebo áudios gigantescos e eles são muito interessantes, legais. A pessoa quer me passar um rolo gigante. Uma vez eu recebi um áudio de 12 minutos.
Ainda bem que é um rolo, né?
Que a pessoa tava explicando o que aconteceu, né, na vida amorosa dela e precisou mesmo desse áudio de 12 minutos pra eu entender.
Não, isso...
Mas, assim, é complicado quando a pessoa exagera.
Eu fico imaginando, por exemplo, situações como... Mas do meu pai, ele, quando ele quer contar uma coisa, ele repete aquela coisa em exaustão. Ele fala 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, inclusive. Usando, parece um roteiro, assim. E aí você fala, puta pai, já escutei. E no áudio ele faz a mesma coisa. Ele vai gravar um áudio, ele demora 2, 3 minutos falando 4 vezes a mesma coisa.
Dá pra você dividir o áudio, então, velho. Você divide meio que... ele mandou um áudio de 4 minutos, sei lá. Você escuta só o primeiro minuto, porque o resto você sabe que é a mesma coisa.
Tem vezes que eu até deixo ele falando um pouquinho, né? Falar.
O Elton, com esse áudio gigante que ele recebeu aí, eu imagino o Elton recebendo um áudio de 12 minutos da vida amorosa de uma pessoa, aí o Elton baixa o áudio e edita, com a música de fundo vira um podcast.
Não, quando vem áudio longo, assim, sei lá... uns 4, 5 minutos, na minha cabeça de falar assim, eita, olha o podcast.
E o pior é que você vai ouvindo.
Parar...
Se você tá na rua, você vai ouvindo a pessoa falar, você, tipo, você encontra pontos onde terminou o áudio, por exemplo, você saiu de casa, pegou o busão, aí você chegou na estação e ainda tá no mesmo áudio da pessoa, tá ligado?
A questão toda é, se a pessoa me passa um áudio de 12 minutos e aqueles 12 minutos são aproveitados, ela me dá informações que são interessantes, assim, foram coisas... lineares, legal, bonito, mande mais, inclusive. Agora, se a pessoa me manda áudio que é gigantesco e ela fica se repetindo e ela fica pensando, se fosse o pai, Vandy, aí, querido Lineu, aí a pessoa fica falando várias vezes a mesma coisa, a pessoa, ela fica pensando enquanto fala, ela podia, tipo assim, criar um áudio, aí ela termina uma sentença, ela para de enviar, aí ela pensa. Inicia outra, depois que ela pensou, né? Inicia outro áudio e manda. Mas não, tem o tempo que ela fica pensando, ela troca de assunto, aí volta. E aí é complicado. Eu troco o áudio direto com a minha esposa, porque ela passa as fitas do dia inteiro. Ela chega no final do dia, às vezes, ela chega, aconteceu isso. Aí eu vou e respondo um áudio gigantesco falando, eita porra, e aí, tá bom. Pra pessoas que resumem bem é legal, agora quem tá só enchendo linguiça no áudio é foda.
Mas eu vou trazer um ponto aqui, quando você tá num grupo de WhatsApp, e aí muita gente manda muito áudio ao mesmo tempo, sabe? E aí você perde o fio da meada porque você perdeu lá atrás o áudio da pessoa. Eu acho que
mas aí grupo, com texto também.
Acho que em grupo eu não gosto muito, não. Na verdade, uma confissão aqui, eu não gosto muito de grupo de WhatsApp, de qualquer coisa, assim.
Olha, eu tenho que falar uma coisa. Eu não sei como é que funciona grupos em geral, porque o único que eu participo é um grupo chamado Um Podcast Bem Massa, e não tem muita mensagem lá nele, não.
É que grupo é, depende. Tem gente que realmente usa grupo como uma parada, tipo, usa pra caramba. Tá no bate-papo do UOL, tô aqui de bobeira. Sim, vou entrar no grupo, começar a falar.
Grupo de faculdade, cara. Grupo da faculdade, você tá concentrado em fazer uma coisa e aí perde totalmente o fio da meada e você quer procurar o que realmente interessa ali pro grupo, entregar um trabalho, aí você perdeu tudo, perdeu.
Ai, não. Gente, na faculdade eu não gosto nem na mesma calçada que eu vou entrar
no BBB,
grupo.
O BBB é mais importante do que o trabalho que você precisa entregar no dia seguinte.
Às vezes é.
Vamos combinar, né? Tô sacando.
Vamos combinar, olha, puta que pariu.
O recurso do áudio me ajudou muito a narrar toda a minha história de como eu passei o bálsamo Bengue no saco lá no grupo que eu participo.
Mas essa é uma história pro próximo podcast.
Mas é saco a parte do corpo ou objeto constituído por plástico?
Tá bom, vamos
e passar. Se o saco dele for de plástico? Aí que tá.
Por que que eu passaria bálsamo Bengue num objeto de plástico?
Por que você passaria no saco, escrotal?
Puxei.
É um ponto.
Caralho!
Reencaminha o áudio aí pro Elza depois.
Essa poderosa. Vai ser a capa do nosso cast, hein?
O saco do Dudu?
O saco do lambuzado.
Tô mandando encaminhando a foto aqui pra vocês.
O saco lambuzado, assim, duas imagens, uma do lado da outra de assim. O saco todo lambuzado e ele chorando. Tem umas horas, oito, todo lagrimejando.
Dudu, você perdeu a oportunidade de falar, vejam o que deu.
Né? Mas por que será que todo mundo não, né? Por que será que as pessoas têm raiva de áudio? Será que é só por causa do tamanho? A pessoa, tipo, ai. Eu tenho um pouco de raiva irracional de ligação. Quando meu telefone começa a tocar, já vem aquele.
Eu tenho uma raiva racional de ligação, que é um tormento real.
Telefone é assim, mas o pessoal ficou com medo, porque estamos numa sociedade onde você manda mensagem pra você ligar. Fala, fulano, posso ligar pra você? Pode. Quem te liga, geralmente é quem tá te cobrando, geralmente é quem você menos quer falar, né? Sim.
Mas pior que eu não tenho raiva de que me liguem, assim, tipo, não tenho alguém quer falar comigo, assim, mesmo se for cobrança. É tão irracional que é uma raiva de atender só. Tipo, quando chega na hora de conversar, beleza, mas acho que a hora de atender é que também passa. Eu atendo, passa a raiva, mas quando tá tocando. É quando tá tocando ali que eu fico meio nervoso.
É diferente do resto das pessoas que eu conheço, que o Dudu, ele pode confirmar que o ódio depois que a ligação acaba é ainda maior, porque você fica pensando, por que caralhos a pessoa me ligou pra vir oferecer uma porra de um purificador de água, que eu não tenho, não quero.
Ou me ligam pra falar assim, você consultou a internet, você queria um plano maior? Eu falo assim, sim, eu consultei lá no site e não tem. Ela fala assim, eu vou ver aqui pro senhor. Não tem mesmo, você vai ficar sem internet boa. Tchau!
Eles ligam pra humilhar, né? Acho que ele se alimenta da desgraceira.
Eu acho que imagina que tem a cota assim, vendas, cancelamentos e também humilhações. Quem faz não sei quantas humilhações por telefone, ela ganha uma bonificação no final do mês.
Tem um perfil gigante assim, de usuários assim, que escrito assim, ZL, assim, Zona Leste de São Paulo, ligar para humilhá-los.
Eu quero saber como é que os humilhados serão exaltados.
O dia que tiver cabeamento de rede de fibra aqui, essa porra dessa.
Uma coisa também sobre áudios que a gente esquece é porque, assim, nós não somos mais. A gente não é mais jovenzinho, assim, mas a gente não tá na fase dos idosers, né? E os idosers é a galera que mais usa. Que mais usa WhatsApp, telefone e tal. E você fala com um idoser sei lá, 10 anos atrás, tipo assim, ah, celular, não sei nem mexer nesse negócio, nem ligar. Hoje em dia, tipo, eles manjam pra caralho, assim. Uma vez eu vi um cara falando que os idosos de hoje são os jovens de ontem, assim, literalmente são, mas é porque antigamente a gente, os jovens queriam estar com o celular, assim, bombando, assim, ouvindo as paradas dele, assim, pra todo mundo ouvir. Hoje o jovem, né, tá ali no fone, tá aqui, tá, tô ali no fone. E o idoser, fora os áudios, é o vídeo de... os vídeos de putaria, vídeo de gente pescando peixe. Esse dia eu vi o cara, eu pensei que tinha alguém pescando um peixe dentro do metrô que eu estava, porque o cara, pega, puxa, puxa, puxa. E era um idoso que tava vendo um vídeo no talo, assim.
O mais engraçado é, por exemplo, antigamente você via o cara escutando música no celular, uhum. E aí falava, então, cara, podia colocar no fone, né? E aí hoje em dia você vê uma pessoa realmente mais velha e quando ela quer escutar música, ela simplesmente escuta a música e foda-se fone, sabe?
Quando não canta junto.
É, quando não canta junto. E aí ela acha que todo mundo gosta da mesma música que ela. Porque ela é mais velha, ela sabe das coisas.
Eu acho que é simplesmente um sentimento de foda-se. Fodam-se. É tipo, eu não tenho fone, fodam-se. Vocês já viram, falando isso, vocês já viram a imagem da menina? Genial essa menina. A menina colocou o telefone na orelha, tava assistindo, sei lá, alguma série no Netflix, assim, e ela colocou o telefone na orelha, porque ela não tinha um fone de ouvido, né? E colocou, não fone, colocou o telefone na parte que sai o
alto-falante.
Que sai o alto-falante, isso. E olhando no vidro do trem pra assistir.
Caraca, que
só na base do reflexo ali, só vendo reflexo no vidro e com o telefone na orelha.
Gostei da criatividade.
Eu achei também que, olha, tem gente que tá à frente mesmo.
Eu vi uma vez uma imagem que era um senhor de idade com um tablet na mão, e aí ele tá com fone de ouvido e com ele virado, né, pra janela do trem que ele tava, né, do metrô. E aí, cobrindo, né, tentando esconder, e aí a imagem refletia na janela, e ele tá assistindo um filme pornô.
Ah, não falei? Não tô nem aí, não.
Puta, já colocaram no também... Agora eu lembrei de uma cena que era na V, do Habib's, né? A pessoa se deixou ligado no pornozão no Habib's.
Eita, ferro. Nojo. Mas aí o meu resumo é, eu gosto de áudios que tragam informações, não sejam repetitivos, e ele é um advento muito bom para pessoas que por qualquer motivo, eles sejam mais práticos usar o áudio mesmo, pessoas... Tem pessoas que o áudio é imprescindível, assim, pra eles. Sim. É uma mão na roda.
É mais fácil ali, você troca informação, tô numa parada de informação. Eu lembro quando eu assisti Bacurau, de que Bacurau tem toda aquela parada, né, de tá todo mundo, parece, tipo, num mesmo grupo ali em Bacurau, e aí, tipo, chegou o carro, e aí é uma parada, tipo, não sei, tem que ficar digitando, olhando pro celular, e não, tipo... Aperta o microfone ali, chegou o carro aí na parada, todo mundo ligado. Aí já chega pra todo mundo a mensagem, todo mundo já ouve e fala assim, tipo, opa, chegou o carro diferente.
E também pra acessibilidade também, né? Gente, muito obrigado por me permitir voltar e apresentar, e desejo a todos os ouvintes um Feliz Natal. Beijo, abraço.
Aê, Balsa Mubengue.
Falou. Abraço, Mubengue.
Tchau.